Bem-vindo ao Made in Itarema Cast, com Klinsmann Herbert e PH Marques.
Olá, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o nosso Made in Itarema Cast, o podcast da Pedra Cheirosa. Eu sou Herbert Marques, ao meu lado.
E eu sou o PH Marques.
Começando aqui.
Muito prazer.
Começando aqui o nosso segundo episódio, né? E hoje nós temos um convidado ilustre.
Ele. Convidado ilustre, mas antes também de apresentar, temos também o terceiro elemento, né?
Que o elemento.
O elemento que vai fazer parte também, inclusive, ele é um dos integrantes dessa ideia, né, Herbert?
Isso aí.
Apresente aí para o pessoal de casa.
Professor Joel Ribeiro.
Fala, galera. Chegamos, estamos agora aqui com vocês, né? Fazendo parte do Meditarema Cast.
Joel que perdeu o primeiro episódio, né?
Perdi não, você que não me avisou direito.
Ah, gaiata.
E mas... o nosso convidado, Klisma.
Vamos lá. Seja bem-vindo, Romário Pegada.
Quero dar um agradecimento, né, a vocês pela iniciativa e agradecer também pelo convite de estar trazendo aqui o Romário Pegada para falar um pouco da nossa história.
Valeu, Romário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu quero dizer também que... esse convite, cara, na realidade foi um pedido também do público. A gente fez uma enquete lá, inclusive DJ Marquinho, né? E a segunda pessoa a ser entrevistada seria você. Se no meio tão grande de pessoas que têm talento aqui em Itarema, você ficou aí como o segundo programa, né? Bacana esse carinho da população de Itarema por você.
Eu me sinto honrado e muito feliz em saber disso, entendeu? Porque a gente sabe que a maioria do pessoal gosta do nosso trabalho por ser um trabalho que a gente vem se esforçando muito para fazer bem feito, né? Então isso é gratificante demais. Obrigado, pessoal, que escolheu a gente também aí, tá?
Beleza. Olha, hoje a gente tem umas perguntinhas aqui bacanas, né, Klisma?
Hoje a gente tem muita pergunta. A gente abriu a caixinha lá no Instagram, lá do arroba Made in Itarema. O PH também abriu lá no arroba PH Marques. Então a gente trouxe aqui algumas perguntas, algumas carradas de perguntas para entrevistar aqui o Romário PH.
Mas antes, a gente queria que ele falasse um pouquinho aí, né, Klisma?
Falar um pouquinho da história aqui do Romário Pegada. Romário, pode se apresentar, conta um pouquinho da tua história, como foi que começou, né? Porque assim, eu sou de fora, né? Eu dificilmente escuto aqui forró aqui em Itarema, tá? Pra você ter ideia. Aí do nada, não, vamos lá pro show do Romário Pegada.
Tá em todas.
Tá em todas. Na verdade, nem era Romário Pegada, era Romário Wesley.
Mas isso aí ele vai já explicar.
Vai explicar o porquê dessa mudança, tá? Então, Romário, conta um pouquinho aqui da tua história pro pessoal aqui te conhecer, pra quem não te conhece, tá?
Bom, então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela iniciativa, né? É, sem dúvidas, esse aqui não vai ser o segundo, vai ter mais episódios, né, que vai tá trazendo mais artistas aqui da nossa terra de Itarema. E agradecer de novo, agradecer pelo carinho, agradecer ao pessoal mais uma vez, obrigado. E o Romário Wesley veio de uma origem aí, né, de um sonho que surgiu há mais de 10 anos atrás, onde o meu pai já é uma pessoa que gosta muito de forró, gosta muito de música. Não só o meu pai, mas o meu avô também. O meu avô é o seu Raimundo Augusto, seu Raimundo Agostinho, conhecido. Meu pai é seu José Wilson, mas conhecido como José Jovencio, lá da nossa comunidade. Eles já eram músicos, né? Na época já faziam forró, isso na época deles, né? Tocaram pra festa dançante também e tudo. E eu acho que eu nasci também, através deles, eu nasci com esse dom de querer ser um músico também. Querer representar a nossa cidade, a minha terra.
E a sua comunidade lá, qual é o nome?
Barbosa.
Barbosa. Fica a quantos quilômetros, Romário?
Fica a 25 quilômetros de Itarema.
Mas ainda dentro do município de Itarema.
Terra do assentamento, né?
Isso,
assentamento
isso. Lagoa do Mineiro. Lagoa do Mineiro, perfeitamente.
Você falou que começou há 10 anos. Quantos anos você tem, Romário?
Hoje eu tenho 28 anos de idade.
Então, você...
Assim, eu comecei a parte desse sonho, muito novo, talvez aí com uns 5 anos de idade, né? Só que eu comecei a tentar cantar profissionalmente mesmo há uns pouco mais de 10 anos atrás.
E qual foi o seu start para começar a cantar profissional? Quando foi que você viu assim, não, sou cantor?
Bom, eu via muito na época, né, os DVD de forró, inclusive Aviões de Forró, o Wesley Safadão também, que eu me inspiro muito hoje, né? Eu prestava muita atenção e achava muito bonito o cara da bateria tocar, sabe? Eu queria ser um baterista. Toda vez que eu vi a galera tocando nos DVDs passar, eu queria ser o baterista, entendeu? Só que a partir daí eu quis ir aprendendo mais coisas. Tanto é que depois eu passei pro teclado.
Comecei a aprender. Bateria tranquilo.
Isso, bateria você... também eu
se for a casa, o Romário Wesley perder a voz assim em algum show, passa pra bateria.
Isso, com
certeza. às vezes tá cantando muito, cara. Vem, né? Não, você tem que entender o que eu quis dizer com o cara.
Eu entendi.
Ele sabe que uma vez a gente tava em um show, né? Numa live, e ele tava quase sem condições mesmo de cantar, a voz do cara não tava saindo, né, Romário?
Perfeitamente.
Isso acontece quando vem uma sequência muito grande de shows, né? Então diga assim, vai numa dessa aí, a voz já não sai mais. Menino, vem pra cá cantar que eu vou pra bateria e você daria conta tranquilo.
Isso, isso, com certeza. Um pouco mais de estudo, né? A gente tentava desenrolar e com certeza, sem dúvida, daria certo. Aí passei pro teclado logo após e na época também meu pai me ensinou algumas notas do violão. E com essas duas notas eu fui estudando também e aprendi um pouco mais do violão. E depois disso tudo eu resolvi passar para cantar, entendeu? Que eu acho que é o que o povo dá muito valor, assim, é, não, não falando dos músicos, né? Que toca a bateria, que toca o baixo e tudo, os caras têm os valores dele também. Mas você ser cantor também, você é um pouco mais visado, entendeu?
É, você fica mais conhecido, né? Por exemplo, Aviões do Forró. O pessoal lembra do Aviões do Forró? Você sabe que é o baterista do Aviões porque o Xande falava, simbora! Aí eu, aí sei lá, qual era o nome?
É o Riquelme.
Pois é, você realmente, então assim, muitas vezes o quem tá lá atrás tocando não, não é tão conhecido como o cara que tá cantando, né? Muitas vezes...
Romário, assim, existe um ponto interessante aí, né, nessa tua história, cara, foi a motivação da família, né?
Com certeza, a família
é algo importante demais.
Demais.
Né? Muita gente talentosa, ela às vezes deixa de seguir a carreira porque não tem um apoio, né?
Não tem um apoio, é. Eu já tenho ouvido muito falar de gente que tá ali um pio pra desistir da carreira porque não tem um apoio, entendeu? Tenta caminhar sozinho, apesar de ter o talento, mas sozinho é complicado. Mas eu só tenho a agradecer a Deus porque minha família tá todo tempo colado comigo, minha mãe, meu pai, a minha esposa, né? Os meus avós também. Principalmente a minha avó, né? Que ela já tá lá no cantinho do lado de Deus, mas ela dava, assim, aquele apoio grande pro nosso trabalho, pro nosso...
E sem contar também, né Romário? É o carisma, cara. Tem um carisma aí, a galera, né, Joel? É. A gente sabe, onde a gente anda, cara, a turma... É, a gente nota que a galera abraça mesmo a sua ideia, né? O seu talento, onde você vai tocar, a turma marca presença.
Com certeza.
E tem um carisma muito grande a turma de Itarema com a pessoa do Romário, né, cara? E qual o segredo aí pra isso, cara?
Isso é gratificante porque eu tento o máximo possível dar atenção ao meu público, sabe? Às vezes a gente tá tanto faz estar num show grande como num show pequeno, eu tô sempre tentando dar apoio pra galera do que me apoia na cidade de Itarema, né? Eu tô num show pequeno, eu desço aqui do palco, eu vou lá embaixo, canto com a galera, tomo uma dose lá, né, com o menino, tomo uma cervejinha e tudo.
Que
inclusive
massa.
Agora eu quero parabenizar os meninos do time dos Intocáveis, né?
Sim.
Os meninos que chegam junto mesmo aí, que... Ave Maria, eles ganharam agora, foram campeão da última liga, né?
Sim.
E a gente comemorou junto lá num colega nosso, que é o Eduardo, do Ponte da Panelada. Inclusive eu quero mandar... Um abraço pro Eduardo, que é um dos nossos contratantes, que contrata a gente para fazer shows. Caramba. E lá foi uma resenha maravilhosa, os meninos gostam demais e... Ave Maria, só gratidão a toda essa galera do Itarema, entendeu?
É, quero mandar também aqui um abraço pro pessoal do Ponte da Panelada, meu parceiro também. Obrigadão, Itarema precisava, né, do ambiente daquele.
Com certeza.
Bacana, então é isso. Já tem mais... João Ribeiro, uma pergunta aí pro Romário, Clisman, ou eu vou colocar as minhas aqui em prática?
Agora, ele falou assim do começo, né? E a gente vê que geralmente os cantores que começam aqui, eles começam com seresta, né? E tu já começou com forró ou foi da seresta pro forró?
Não, eu já comecei com a seresta.
Ah.
Eu era seresteiro, eu fazia... Inclusive gosto de mais ainda, né? Só que a gente sempre pensa em buscar novos ares e muito mais além, né?
Mas se for chamado, toca tranquilo.
Oh,
se chamar pra tocar seresta...
Sem dúvidas. A gente vai e faz acontecer mesmo. Graças a Deus, Deus deu talento e a gente vai todo dia tentando se aperfeiçoar mais ainda e...
Massa. Isso aqui é bacana, né, Joel? Essa questão da que a gente estava conversando agora um pouco, a questão da evolução, né? Nunca se conformar com aquilo que você já é.
Perfeitamente.
Né? Sempre tá buscando evolução, estudar, se preparar, isso é bacana, viu, Romário?
Demais, com certeza.
E Romário, assim, só antes de a gente entrar na caixinha do público, né? A questão do público, né? Hoje você cantou, né? No Itaxitão, um grande público, talvez um dos maiores eventos da cidade. E o público ali da Seresta, né? Como é que tu sente a diferença do público, assim, do evento do forró, do evento desse porte, para aquele público mais da Seresta, assim, é muito notório a diferença de público, a interação, como é que tu sente a questão da energia do público, tudo isso?
É, realmente é notório, entendeu? Assim, agradecendo aos dois públicos, né? O dois públicos que eu já passei também no meio da Seresta, a gente percebia que é sempre um público mais calmo. E o que eu sempre fui, o que eu sempre quis foi estar naquilo que vocês viram no Itaxitão, né? Sim. A gente, do lado do palco aqui, a gente vai pro pessoal daqui, o pessoal aplaude aqui, vai para aquele lado ali, o pessoal do fundão aplaudindo e não sei o quê. Eu quero que veja, é o que eu...
Pronto, acho que é isso que o Jota quer dizer. Por exemplo, a energia...
É diferente.
Né, ela é diferente, mas o seu comportamento como artista, ele é o mesmo.
Com certeza.
Tanto faz você tocar para grandes multidões, como
perfeitamente,
também para pequenas multidões, né?
Então, e falando qual foi o teu primeiro maior show que tu viu assim, nossa, agora eu acho que tô começando aqui, ó.
Agora estourei.
Tô começando a já chegar no nível que eu tô pensando em chegar, né? Ou que eu sonhava já em chegar para dar o start. Uhum. Entendeu? Qual foi esse primeiro, lembra?
O primeiro show que eu dei o pontapé inicial, eu lembro que foi no lá no Porto dos Barcos, que foi o Festival do Atum. Eu acho que o PH lembra, né?
Inclusive tem um vídeo no canal aí, né? A galera quiser assistir.
Tem um vídeo, com certeza. Então aí o responsável pelo evento, né, me chamou pra gente tentar fazer...
Que na época foi o Irades, né?
Isso.
Era o Irades Cordeiro, secretário de turismo.
Isso. Eu tentei montar uma banda ali o mais rápido possível, né? Chamou o meu amigo Leandro, participou do momento nessa época. O Dudu também, que é um músico aqui da cidade.
Exatamente.
Os meninos de Icaraí também, que sempre teve dois rapazes lá que somaram comigo, né, na época. Que era o Seu Menino, que dos teclados, que é o Carlinhos. Sim. Carlinhos, hoje ele é bem conhecido por Seu Menino dos teclados. Aí o Francis Guita também. Na época estava com a gente, eu quero agradecer essa galera toda, né? Mandar um abraço especial e agradecer pelo tempo que teve somando com a gente no nosso trabalho. E foi a partir daquele momento que a gente viu que uma banda realmente ela faz totalmente a diferença, né? No mundo artístico, né? Assim, da gente. Você que quer crescer um pouco mais, quando você tem a bateria, quando você tem o baixo, tem a sanfona, tem a guitarra, você percebe que a evolução é muito maior, entendeu? Então foi a partir daquele momento que eu vi, que eu botei na minha cabeça, pô, eu tenho potencial de... Tô vendo que eu tenho potencial de chegar aqui, fazer o meu show, animar a galera e o pessoal sair satisfeito. E em relação à sua pergunta, foi a partir daquele dia, entendeu?
Então foi o Festival do Atum, que acontece em que mês?
Outubro.
Todo mês de outubro tem um Festival do Atum, então foi ali que teve o start do Romário Wesley. Né?
Isso.
E agora mudou pra Romário... Pegada, né? Mas o que foi que fez mudar aqui de nome? Foi mais marketing? O que foi que te fez mudar?
Só antes de responder, só avisando para o pessoal de casa que esse ano teremos de novo o Festival do Atum. Né? Passamos 2 anos sem ter devido à pandemia, né, Joel? Mas esse ano teremos, né, o Festival do Atum e teremos aí uma grande atração que a gente não pode falar, né? Mas o Mário... Falei o certo, a gente não pode falar.
Tá resguardado.
E o Romário, com certeza, ele não vai estar de fora também desse evento. Sim, você vai vir um filme, né, na hora.
Meu Deus, a gente recebeu o convite já e eu tô com muito, assim, meu coração cheio de felicidade, sabe? Muito feliz pelo que vem acontecendo, né? Eu sempre busco seguir meu caminho, fazendo meu trabalho, sem querer passar por cima de ninguém, sem derrubar ninguém. Às vezes acontece alguns conflitos no meio do mundo artístico, mas... Infelizmente isso é coisa que acontece. Mas assim, muita felicidade, gratidão demais pelo que vem acontecendo. Só agradecer a Deus e as pessoas que estão aí do lado apoiando.
Beleza, agora responda aí a pergunta do Clisman.
Sim, eu recebi um convite de uns amigos meus de Fortaleza. Isso, né, na pandemia. Então foi na pandemia, o pessoal... Os meninos lá estavam vendo que já estavam querendo dar uma diminuída, né? E resolveram tentar me chamar para montar uma banda, né? Só que eu cheguei lá e continuou sendo Romário Wesley. Continuou sendo Romário Wesley, só que com o passar do tempo, os meninos da banda, né, que foram e falaram, rapaz, a gente vê as bandas serem hoje, tipo, Wesley Safadão, né, já pegou o nome artístico, né, Wesley Safadão, né, na realidade o nome dele é Wesley Oliveira, aí foi o nome artístico que é Wesley Safadão, e entre outros, né, aí os meninos foram e viram, rapaz, será que o nome do Romário não pode ser... Em vez de Romário Wesley, nós não podemos botar um nome artístico também de Romário Pegada? Aí eu fiquei, ixi, Romário Pegada, será? Lá na minha cidade eu sou tão conhecido como por esse nome de Romário Wesley. Eu acho que muita gente vai achar estranho. Aí eu fui pensando, mas realmente faz sentido. Romário Pegada. Pode depois que a gente botar esse nome, pode ser que caia na boca da galera e por aí vai, entendeu?
E caiu,
caiu. Hoje em dia o pessoal, a gente vai tocar em Jericoacoara, Jijoca... o Romário Pegada que vem hoje, não sei o que e tal.
E isso foi em Fortaleza.
Isso foi em Fortaleza.
Pronto, e aproveitando também a deixa, inclusive, faz parte aqui de uma pergunta, como foi? Porque quando você foi em Fortaleza para formar essa banda, a ideia também foi morar lá.
Foi,
né? Então, isso. Como foi essa experiência, essa migração, né? Sair do nosso interiorzinho, sair da presença da sua família que tanto lhe apoia e começar aí uma nova tentativa, né? Uhum. Em Fortaleza.
Foi um momento difícil, né? Sair de perto da família, principalmente. Mas eu tenho em mente que aquele que sonha, aquele que quer ir buscar atrás, ele precisa largar um pouco, né? Para poder conseguir os seus objetivos. Sair da zona de conforto, foi isso que eu fiz, entendeu? E chegando lá, eu fui recebido muito bem pelos meninos da banda. Os meninos sempre me aplaudiram, apesar de ser uma galera que não era empresários, era apenas gente como eu que buscava, né, os sonhos, conquistar os sonhos e tudo. E, assim, mandar um abraço já, desde já, pros meninos lá em Fortaleza, que é o meu amigo Fabrício, Guita, né, vou estar... falando um pouco para ele dar entrevista aí, vou estar mostrando para ele, né? Com certeza ele vai se ligar também. O meu amigo Cocada, que é o tecladista, é o nome dele lá em Fortaleza, é o Cocada. O nome dele é José. Abraçar meu amigo José aí, que na época que a gente teve trabalhando junto, né? Me recebeu com muito carinho lá no estúdio, na casa dele também. Então, mandar um abraço para vocês aí, galera.
Muito, muito bonito, assim, isso que tu faz, né, Romário? Porque eu tenho uma dificuldade enorme, já sabe disso, inclusive, também, com decorar nomes, cara. Né? Eu sou horrível. E aí, às vezes, com medo de falar o nome de uma pessoa e acabar esquecendo os outros, eu acabo ficando calado. Mas assim, cara, como a pessoa gosta de quando a gente vai participar de um momento, né, Herbert, e lembra da pessoa, né, Joel? Pra quem recebe, cara, isso, pô, o cara lembrou de mim, o cara colocou meu nome, isso aí é uma gratidão, velho, que não tem preço, né?
Com certeza.
Então, muito bacana essa sua atitude.
E Romário, assim. Na chegada em Fortaleza, né, além da distância da família, qual foi as dificuldades, né? A gente sabe que o mercado lá é bem maior, né? Aqui você já estava, digamos assim, consolidado, né? Era o nome de Itarema. E chega em Fortaleza e agora eu tenho que buscar um mercado.
Zerou, né, João?
Zerou a vida, né?
Começou,
tenho que recomeçar.
Novo,
então, assim, qual foi a dificuldade, além da distância da família, assim, a questão de te aceitarem, do teu nome lá?
Se alguma coisa pesou.
Como artista, né? Como foi?
Bom, eu num, nesse pouco tempo que eu estive lá, eu não percebi tanta... Eu vi, no momento que eu estive lá, eu vi que tinha público pra todo mundo, entendeu? Tanto é que a gente chegou a realizar alguns shows, né? Apesar de estar na pandemia, né? Veio um momento que abriu, né? O pessoal... abriu na época e a gente acabou que voltando para os shows, né, devagarzinho, com um limite de pessoas nos barzinhos. E eu cheguei a fazer alguns shows que eu via que tinha público para todo mundo, entendeu?
Uhum.
A gente tocou lá num barzinho lá que, cara, sinceramente, eu nunca tinha passado... assim, nunca tinha tocado para um tanto de gente daquele um barzinho aqui na minha região, né? Que, apesar da galera ser animada e tudo aqui também, fazia muita festa. A galera chegava junto mesmo, aplaudindo e... colaborando no show, mas lá é totalmente diferente, entendeu? Eu não vi, assim, uma certa dificuldade para ser aceito. Eu acredito que se eu tivesse, né, se a gente tivesse continuado lá no projeto na época, que eu tive que voltar para Itália justamente porque as coisas vieram a fechar de novo, aí realmente foi a dificuldade maior de eu não ter ficado lá, entendeu? Mas queria muito ter continuado lá com o projeto com os meninos, porque os meninos me abraçaram, me apoiaram demais e... todas as dificuldades, ele sempre, não, vai dar certo, vai, não pensa negativo, que a gente tá aqui pra tá somando junto, entendeu? Mas em falar em dificuldade, eu não vi, assim, uma certa dificuldade pra tentar ganhar o público, entendeu? Eu acho que naquela pegada ali a gente ia conseguir fácil o público de Fortaleza.
Mas o que te fez voltar pra cidade?
Justamente o fechamento de novo dos shows, né? Abriu, a gente foi...
Pandemia, né?
Pandemia.
Ah, sim, tá certo.
Na pandemia. Aí depois que fechou novamente, eu digo... cara, agora complicou mesmo, porque a gente sem poder trabalhar...
Que foi praticamente um novo ano, né?
Isso, se bem que entendendo, né? Entendendo a situação real da saúde do Brasil, do mundo, né? Na época.
Sim.
Entendendo muito bem que a gente não poderia trabalhar, porque realmente a Covid na época estava em alta, né? Teve que fechar e... mas, eu tive que voltar para o meu Itália.
Mas assim, Romário, tu pensa em ao longo prazo um retorno a essa, vamos dizer assim, esse estabelecimento do teu nome na capital, porque a gente sabe que a capital é que abre as portas para o restante do país, né? ou não? Ou tu acha que assim, eu já estou consolidado aqui, vou ficar, ou em algum momento você assim, não, vou dar de novo esse passo de tentar ali levar meu nome nacionalmente, né? Ou além do Nordeste, sei lá, algo desse tipo.
Eu acho assim, eu acho que todos nós temos um objetivo de que se você receber tipo uma coisa que vai melhorar na sua vida, na sua carreira, eu acho que o seu caminho é pegar a oportunidade de ir, né? Então, se aparecesse uma oportunidade nova pra mim, né? Eu, sem dúvidas, eu iria agarrar com todo o gosto e iria em busca dos meus sonhos. Porque é isso que eu quero, entendeu? Eu vejo stories de muitos cantores. Eu vivo assistindo os stories. Depois do meu show, eu chego aqui, sim, vejo a galera no show. O Natanzinho, o Wesley Safadão, que é um cara que eu me inspiro muito. Eu vejo o João Gomes, que é um cara muito humilde. Que tá aí um exemplo, pra que exemplo maior do que o João Gomes, né? O cara que veio mesmo lá de baixo e conseguiu todos os seus objetivos e tá aí fazendo show pelo mundo afora. Aí quando eu vejo a galera viajando, conhecendo novas cidades, a minha vontade é essa, sabe? É de representar meu Itarema no mundo da música por aí afora, nesses lugares aí.
Muito bem, Romário. Galera, você está ouvindo aí nesse momento aqui o nosso podcast com o Romário Pegada aqui de Itarema, esse talento. Um dos caras mais queridos aqui, amigão, brother, que sempre quando a gente precisa dele, o cara tá à disposição. E é isso, tá? Fica com a gente aí que tem mais respostas agradáveis aí pra você, né, Clisman?
Mas, PH, ele falou que foi mudado, né, o nome, sim, por questão de marketing, mas ele não falou porque escolheu Pegada, né? A gente deixou passar isso.
O cara soltou Pegada e ele gostou, né?
Foi
isso que eu entendi. O cara soltou a Pegada
soltou e que era Pegada.
Ele analisou, é. Vamos lá.
Eu pensei que tinha ali o lance da pegada dele, né? De pegar a galera.
Mas,
né?
o cara que deu a ideia, a ideia foi essa mesmo.
Foi,
né?
Com certeza.
A pegada dele que era boa, então
com
ele, né, abraçou logo.
A gente tem isso em mente, né? Se você for um cantor meio parado no palco, eu acho que não vai atrair tanto público.
E o nome,
né,
seria outro.
Isso, a gente tem que estar na pegada mesmo, tem que estar agitando, tentando agitar o público.
Clisma.
Vamos lá, tem pergunta aqui das caixinhas.
Tá lá aqui da sua banda, né?
Isso aí. Falei como é. Como é que tá composta hoje tua banda, quem são, onde foi que você arranjou essa pessoal, como foi essa formação atual do grupo aí, da banda?
A gente tava falando de citar nomes, né? Com certeza eles vão gostar muito.
Com certeza.
Eu não acredito que o Romário não vai falar meu nome aqui hoje. Então, vamos lá, é hora de citar o nome da galera e como é que é o relacionamento também.
Pois é, o relacionamento hoje é muito bacana entre a gente, sabe? E essa ideia da banda foi a partir do momento que eu vim de Fortaleza, entendeu? O André, que tá aqui com a gente, né, hoje no estúdio, ele foi uma das pessoas que deu o pontapé inicial para que a gente pudesse dar início ao projeto. E tá aí, estamos até hoje na luta, na batalha. E é composta por ele, né, que é o André, o baixista. A gente tem o nosso batera também, o Silas, eu quero mandar um abração também aí. O Marcelo Guita. E somos compostos por quatro pessoas, né? Aí o resto da banda, como a gente tá tocando reduzido, e para barzinho realmente tem que ser reduzido, né? Até por conta que a gente sabe que os cachês não são lá essas coisas, sim, que dê pra pagar uma banda completa, que dê pra chamar um cara que faça onda no teclado, que faça onda na percussão, que faça, entendeu?
E daí a gente vai pra outra pergunta, que é a questão dos playbacks, né? Então, muitas vezes, quando não dá realmente pra levar toda a banda, né? Então, o que é que tu faz, né? Então, vai, não, beleza, não vou conseguir, pra esse cachê só vai eu mesmo, tá? Não vou conseguir pagar toda a banda.
E aí a banda entende na boa ou isso
então,
não acontece?
Então, eu penso dessa forma. A gente, graças a Deus, está com um trabalho muito bem aceito por toda a região e por isso não está faltando shows para a gente, para a banda, principalmente nos sábados, nem nas sextas. Né? Nossas sextas elas são lotadas no, durante todo o mês e os sábados também. E os domingos também aparecem muito, sabe? Os domingos também aparecem muito. Aí eu não posso dispensar um show, né, com a banda no sábado e na sexta para a gente tentar encaixar aí uma resinha de um playback, entendeu? Eu faço mais isso quando é um domingo, realmente quando não dá para levar a banda, aí a gente tenta entrar em uma conversa, eu explico pros os meninos entendem numa boa também, mas assim, a gente não pode dispensar o sábado, porque o sábado não deixa de faltar para a banda, entendeu?
Ah, legal. Galera, é o seguinte, a gente vai continuar aqui, tá? Só que eu vou só pegar um bolozinho aqui pra gente que a gente ganhou.
Sim,
e aí o Ebit vai continuar com as perguntas, tá, Ebit? Eu só quero agradecer aqui, ó. Deixa eu pegar logo aqui o nosso, nosso cafezinho, né, Joel?
Café
foi presente da minha amiga Jéssica, lá da pousada Toca da Praia. Obrigado, Jéssica. E a gente ganhou um bolinho aqui pra gente ir tomando aqui um café e dando continuidade a essa entrevista aqui, que hoje tá bacana, com o Romário Pegada. Eu quero agradecer a Karine, tá? Karine, loja de bolos caseiros da Vó Bia, né? E o meu amigo Bruno também. E obrigado, tá, galera? Vou deixar o Instagram aí para você seguir. E fique à vontade também, você aí que está assistindo, quer apoiar esse projeto. Fale com a gente, né, Cris?
Mas é fácil, fácil. Só manda uma DM pra gente lá no Instagram, @madeintarema, ou então manda um e-mail para contato@madeintarema.com.
Prontinho. Então, pode continuar a pergunta?
Vamos lá. Um você falou há pouco, né, que Wesley Safadão, né, é uma das suas inspirações. Quem mais entra na tua lista?
O Natanzinho.
Natanzinho, ah, sim, você falou do Natanzinho, também falou.
Eu gosto muito do Natanzinho, entendeu? Eu sou fã demais daquele cara. Fã demais, 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 porque é um cara, assim, foda no que faz. Se garante demais, chega, agita a galera e é um cara que eu me inspiro muito também. Chão de Avião também, que é o cara swingado, gosto dessa galera porque eu sou forrozeiro demais. Aí quando vejo o cara tocar forró aí...
Mas, assim, Romário, sempre ouviu forró?
Sempre ouvi forró.
Nunca teve experiência com outros estilos musicais?
Não.
Ah, entendi. Eu acho que o forró atual, ele é mais pegada mesmo, né? Porque se a gente for comparar, por exemplo, Limão com Mel, já era aquele forró mais romântico, era um negócio mais tranquilo, mais meloso, né?
Se bem que a gente faz alguns momentos no show, né? Algumas músicas do Limão com Mel, Painel de Controle, e por aí vai. Forró das antigas também a gente faz, mas o forró atualizado é a minha paixão.
Pronto. Agora eu tenho uma pergunta também aqui, um pouco intrigante, viu, Joel Ribeiro? Cara... A gente sabe que aqui no Itarema está surgindo também muitos talentos, muitos artistas. Como já tem também, Itarema é uma cidade, graças a Deus, que talentos são gerados aí sempre, né? Tanto na música, como também no meio cultural, no meio artístico, né, Joel? E assim, cara, nesse meio artístico aí, nesse meio da música, como é a tua relação com os outros cantores, né? E se nesse meio também há muita gente que às vezes só atrapalha, né? Só atrapalha, só prejudica... Fala um pouquinho como é esse mundo aí, cara, da qual a gente não faz parte, mas você como artista tá dentro, você sabe que quer viver isso muito bem.
Bom, primeiramente, felizmente tem uma galera boa que aplaude, inclusive, lá no nosso show no Ida Chitão, eu recebi aplausos demais de uma galera que é artista também, e a gente vê, né, que é uma galera que quer o bem do próximo e quer que a gente consiga o nosso sonho, nossos objetivos. E, infelizmente, tem a galera também que existe, que critica, né, por a gente estar naquele momento que está sendo muito chamado pelos shows. Aí tem muitos que não sabe aceitar, né? Não sabe aceitar. Tipo, tem uma frase que diz assim, não sei se o PH vai me ajudar a relembrar.
Se eu não ajudar, o Geo lembra. Vai lá.
Embaixo da roda.
Se sua estrela não brilha, não tente apagar. Tem essa frase, né? E eu pego muito por isso, né? Inclusive, eu já deixo um apelo pra galera que eu não... Assim, eu só quero a união de todo mundo. Quero que todo mundo faça seu trabalho, sem tentar passar por cima de ninguém, sem pisar em ninguém. Né? Porque quem me conhece sabe. Que eu só vivo mesmo querendo fazer o meu. Tanto é que Deus vem abençoando, né, aos poucos. E a gente está sendo muito bem aceito na nossa região. Inclusive, a gente vai fazer show em Jericoacoara, onde é um lugar que eu nunca pensei que eu poderia tocar meus pés, né? Por ter aquela mídia, aquela, né? Por ser muito bem falado pelo Brasil afora, né? E pelo mundo, né? E eu nunca pensei que eu ia ter essa oportunidade de tocar em Jeri. E hoje, lá no boteco que a gente toca, a gente é uma das pessoas que é mais chamada lá para fazer a festa pro pessoal. Inclusive, toda semana, como vocês mesmo sabem, a gente tá lá e... Agora domingo a gente já vai estar lá de novo, se Deus quiser, e é isso. É o pessoal tentar aceitar o trabalho da gente, né? E a gente também aceitar o trabalho do próximo, entendeu? E é isso que eu deixo, é o apelo. Vamos todo mundo trabalhar, fazer o nosso, porque todo mundo tem talento, todo mundo é capaz, todo mundo
tem
pode
espaço
correr.
Pra todo mundo.
Tem espaço pra todo
Mas,
mundo.
Mas assim, pelo que eu vi aqui, né? Tu é o cara que tenta agregar, né? A gente consegue ver muito na fala do Romário que ele é um cara agregador. Sim. Mas já rolou alguma treta, assim... De tu tá no horário, ia dividir palco com alguém, e alguém ficou com raiva, que tu demorou, porque atrasou, já teve algo desse tipo, assim?
Já aconteceu, sim. É porque, assim, o nosso show, ele é programado, sabe? A gente, como a gente usa o VS, a gente não pode dar... É por blocos, a gente toca blocos de 7 músicas, e aí tem que rolar aquilo ali tudinho. E querendo ou não, 7 músicas já vai um tempo longo, né? Já vai um tempo longo. Aí tem gente que não vai e não entende aquela situação, né? É por isso que acontece esse caso que você falou agora, do pessoal querer se chatear pra gente não parar naquele momento e tudo. É porque é um show programado nos VS, entendeu?
E eu acredito também que devem existir aí artistas, cantores que nunca trocou uma ideia contigo, nunca sentou, teve esse momento aqui para conversar contigo, e às vezes pode estar falando besteira, isso, sem conhecer a pessoa do Romário, né? Exatamente. Porque às vezes se conhecer pode mudar.
Já teve muita gente que se enganou comigo, né? Uhum. Porque assim, eu também não posso chegar e... Por exemplo, eu tô no show aqui, eu não posso chegar e sair assim... Lógico que eu vou sair falando com a maioria da outra pessoa, né? A galera que eu conheço. Agora já tem gente que a gente não conhece, né? Que fica assim um pouco dificultoso, né? Eu fico naquela coisa. Pô, será que o cara vai gostar que eu vá falar com ele? Por eu não ser uma pessoa famosa ainda, né? Será que o cara vai gostar que eu vou lá dar um alô e tal? Aí eu fico naquela, né? Naquele pensamento. Mas... Na maioria das vezes acontece, né? Esse caso que o PH falou, do pessoal achar que a gente é besta, não sei o quê.
Então, assim, porque na realidade, minha gente, a multidão, ela cega, né? Às vezes tem tanta gente ali, cara, e você cumprimenta muito. Às vezes a gente passa por na vida da gente, né, André? A gente passa, às vezes, por amigo da gente na rua, cara, e a pessoa ficou super mal porque você não falou com ela, sendo que às vezes você não viu.
Já teve caso também,
né?
Assim, cara.
Então, minha gente, eu quero que você entenda isso, né? A gente tem que começar a se colocar no lugar do outro e tentar entender o próximo também, entender o cara que às vezes tá lá com a cabeça a mil, às vezes tá indo fazer um show cheio de problema, né, Romário?
Com certeza.
Cheio de problema, só Deus sabe o que é que se passa na cabeça do próximo, né? É. Então tem que haver essa compreensão aí do público, do fã, se você realmente é fã, se gosta, tem que entender, cara, tem que entender. Pô, o cara passou por mim? Ah, o cara não falou por mim, o cara é boçal. Não, se coloca no lugar do cara, será que o cara viu, né? Às vezes, pessoal, deu uma olhada, não quer dizer que viu a pessoa, né, Joel? O olho passou, mas não quer dizer que viu. Então acontece muito isso, eu quero que você, estou pedindo aqui até que em nome, né, da amizade, da bondade, da caridade, compreenda isso, que isso aqui é a coisa mais normal do mundo entre todos nós humanos, né, Joel? Tem uma pergunta, Clisma, aqui?
Vamos lá. Acho que essa pergunta aqui é boa para toda artista, né? Principalmente agora no meio da pandemia, né?
A gente perguntou também pro DJ Marquinhos, não
foi? Perguntou pro DJ Marquinhos e tal. Então, Romário, já pensou em desistir em algum momento da carreira de cantor? Se sim, por quê?
Qual o motivo?
É.
Eu nunca pensei. Eu, depois que eu botei na minha cabeça de que eu iria... Que era isso que eu queria pra minha vida, eu nunca pensei em desistir, sabe? Apesar de tanta dificuldade que realmente vem a botar esse pensamento na cabeça da gente de desistir, apesar dessa dificuldade, eu nunca pensei em desistir, porque meu sonho sempre foi esse. Eu acho que eu vou morrer... Quando chegar ao fim da minha vida, acho que eu vou morrer com a música em mim, dentro de mim.
Cara, que bonito, que massa isso. Então a frase, não desista nunca, é sua, né, irmão?
Isso.
Então, cara, você faz o que ama hoje, Romário?
Com certeza.
Se não fosse a música, qual seria a outra profissão que Romário Wesley iria seguir?
Boa pergunta!
Eu acho que ajudando meu pai, né, como até hoje eu ajudo lá no mundo da roça lá, colhendo os feijão. Ajudando a capinar ele lá. Até agora ontem a gente tirou um moito lá de mato lá. Ficou a coisa
então,
mais bonita.
Você seria um agricultor?
Ele é agricultor junto com ele lá.
Senhoras e senhores, com vocês, agricultor Romário. Mas assim, Romário pegada mesmo.
Mas assim, andar, né? Pegada. Mas assim, a gente sempre vai também buscando outras coisas, né? Outros meios de vida, né? Não só esperando por uma só profissão.
Mas a sua agenda ultimamente tem sido boa. Você tem feito uma média muito boa aí por mês, né? De shows, de apresentações, juntamente com a banda. Isso é bacana também. Eu acredito que a tendência é melhorar, né?
Com certeza.
É isso aí.
Sabemos que nessa reta final do ano, né? Ela, sem dúvidas, ela melhora muito, porque vem a galera que quer fazer as confraternizações da sua empresa. Vem os termos de curso de escolas e por aí vai, entendeu?
Vai melhorar, viu? É, tem também aqui, cara, uma pergunta que a gente quer saber. É, músicas autorais, cara. Eu sei que você fez uma aí que fez um sucesso bacana, né?
Isso.
E fala aí como é, tem quantas. Com você.
Essa música que a gente lançou, inclusive ela tá em todas as plataformas digitais.
Qual é o nome da música?
Eu estourei. O nome da música que é de um colega meu lá de Acaraú, que é o Xande Muniz, inclusive eu quero mandar um abraço pra ele.
A música é dele?
Ele compôs e deu de presente pra gente.
Cara, o Xande Muniz, massa, entendeu? Cara.
Então é de autoria dele. E com o apoio dele também, a gente conseguiu lançar ela em todas as plataformas digitais, inclusive a galera do Itarema, que curtiu muito, né? Ainda curte. E fora essa música que é dele, eu canto também no meu show, que é uma do Bruno Poeta. Quero mandar um abraço pro Bruno Poeta.
Bruno Poeta, que vai estar aqui, viu, Clisma?
Vai estar em breve aqui, o Bruno
em
Poeta.
Em breve ele vai ser também um dos nossos convidados.
Aí foi mais um presente que eu ganhei do Bruno Poeta, essa música. É uma da música que eu atualizei. A gente fez na abertura do show do Ita Chitão, inclusive... a música, Bruno. Foi muito aplaudida como eu estive conversando com você, né? E quero lhe parabenizar por essa música e por tantas outras que você tem aí feitas, né? Que com certeza, sem dúvidas, vai estar estourada aí nesse Brasil, se Deus quiser um dia, viu, meu irmão? Tá.
Mas, bem. Assim, música você não compõe?
Eu compus já 3 músicas já, né? Eu tô esperando só o momento certo da gente poder soltar, lançar, gravar. Numa oportunidade certa ela vai sair.
Mas assim, essas 3 que tu compôs aí, elas partiram de alguma situação, né? Que a gente sabe que pega, né? Geralmente o cara tá ali naquela sofrência, ou desilusão, né? E aí surge a inspiração, assim. É relato de alguma situação que tu viveu?
Não. É mais por um momento. Por exemplo, eu tenho uma de vaquejada, né? Que na época... Não, até pouco tempo atrás a galera botava muito vaquejada nas músicas, né? Como vocês mesmo sabem, né? Uhum. E aí eu fiz relacionado a essa, que era na alta, essa que fala em vaquejada, que tava na alta nos repertórios da galera. E tem uma que fala mais de sofrência, né? E tem outra que é mais pra quem superou a ex, né?
Joel, essa aqui é uma boa questão essa do Joel, porque também, né? Os poetas, né? Eles realmente, quanto mais um poeta ele é sofredor, melhor é o poema. Viu, Bruno Poeta? Né? Quanto mais a pessoa sofre, mais coisa boa sai na hora de passar pro papel. Mas existe também, Joel, aquelas situações que tanto do artista como do compositor, né? Ele também, às vezes ele se inspira muito, ele pega muito a dor do outro. Às vezes aquilo não vive com ele, mas ele sabe o que o outro tá vivendo, o que o outro tá sofrendo, e ele pega aquela dor e transforma em poesia, transforma em música, né? Acontece isso também, então eu acredito que isso pode ser também uma característica do Romário pegado.
E assim, Romário, nessas 3 canções, né? Eu acredito que você vai compor ainda mais, né?
Vai.
Mas como foi esse processo, né? Pra ti, tu tava num lugar, veio na hora, como é que surgiu, né?
Bom, às vezes a gente tá ali descansando, né? De repente surge uma ideia na cabeça da gente. E aí a melodia automaticamente vai entrando na cabeça, entendeu? A gente vai... A gente vai tentando já jogar a letra.
Na hora tu grava, pra não esquecer.
É, tem que gravar. Aí é um momento de gravar. Porque se você tiver com a letra na mente e a melodia também, se você não gravar, você esquece. Como já aconteceu.
Então é isso, é o flow, João. Momento do flow.
O flow já foi falado.
Momento do flow. E agora, cara, o João perguntou agora há pouco a questão do Interchitão e a gente deixou exatamente essa pergunta por último, né? Inclusive a equipe do Meiji Tarima estava lá e você arrasou nesse show. E a gente quer saber como é que foi, né? Assim, voltar aqui um pouquinho, falar desse momento do Interchitão. Como é que foi a experiência de tocar para aquela enorme multidão e quem foi a pessoa que te convidou, né? Pra gente dar aqui os agradecimentos também, porque, cara, que show aquele, viu, cara?
Então, eu primeiramente, né, agradeci demais a Deus e agradeço até hoje, porque, como eu falei lá no show, foi um sonho realizado. Foi mais um sonho realizado, porque quando, na época do Festival do Atum, que a gente tinha tocado para um público, nem era daquele tamanho, né? Certo que lá no festival também tinha um público grande. Mas, meu, quando a gente começou a tocar a terceira música, a gente olhou aqui assim, para baixo, era só via gente, não enxergava
muita coisa. Foi o maior público já do
Foi o maior público, por isso que foi um sonho grande assim que eu realizei, que meu irmão, eu... Cara, só agradecer até hoje, entendeu?
E o cara te convidou, quem foi?
O rapaz que me convidou foi o meu amigo Diogo Monteiro, que eu quero deixar um abraço pra ele, né?
É,
que
Diogo
nunca esqueceu da gente, sempre tá aí somando, né? Apoiando e também curtindo o nosso trabalho. Então quero deixar aqui meus agradecimentos pro Diogo e pro nosso querido prefeito Eliseu Monteiro também, que também sempre vem dando apoio.
Valeu, inclusive também o nosso prefeito, a gente já deixa aqui o nosso convite, Herbert.
Agora vamos trazer, até porque
trazer aqui também.
É ano de eleição, então a gente vai trazer aí, viu?
Tem 2 pessoas que eu faço questão de trazer aqui, cara, né? 3, aliás, né?
Prefeito
Eliseu Monteiro, quero que ele venha. O Diogo também, o Diogão, ele inclusive quando a gente lançou lá no Instagram, ele mesmo disse, me convida lá que eu tô dentro.
Opa.
Então, vai estar tá convidado. E também o Thales Walker, né, o secretário de turismo, também a gente tem muita coisa a conversar aqui ao vivo, viu, Thales? Você também é nosso convidado, né?
É isso.
E no mais, Joel, Clisma,
olha,
eu acredito que...
É, a gente aqui encerra aqui, até tivemos muitas perguntas, chegamos a 40 minutos de entrevista, caramba.
Nossa.
Vai ser o maior, né, dos dois o maior. O maior até agora. E aqui a gente só tem que agradecer, né, a presença de Romário Pegada. Pra quem não sabe, ele tocou no aniversário da minha mãe. Eu fico pensando ele fazendo sucesso, viajando o Brasil todinho, lembrando, cara, aquele cara tocou no aniversário da minha mãe. Não sei se vocês sabem.
Que marcante.
Não sei quanto vocês vão ter que desembolsar aí, mas eu já contratei ele. Tá.
Eu quero também, né, agradecendo também o pessoal que tem abraçado a ideia. Antes de agradecer ao Romário, eu quero pedir também que a galera acredite nessa ideia aqui. Isso aqui eu acredito que vai agregar muito. É um conteúdo de qualidade para quem está assistindo, para quem está ouvindo em casa. E a gente quer fazer isso mesmo, galera. A gente quer puxar do artista, puxar das pessoas aqui de Itarema o máximo de coisas que você talvez nem conhecia, nem se passava pela sua cabeça. E a gente quer trazer esse momento até você, mas para isso a gente precisa do seu apoio. Não adianta nada a gente gastar o nosso tempo aqui, a nossa energia, né, nossas horas, e aí de repente a gente bota isso aqui no ar e aí você não curte, não compartilha, não manda pra galera ouvir. Vamos apoiar a ideia, porque com certeza vai vir muita coisa boa pela frente, tá?
Cabe aí o pessoal curtir, né? E compartilhar, né? Curta e compartilha, né?
Vai estar no Spotify, né, Joel? Vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar lá no Google Podcasts e nas outras plataformas de podcasts aí, nos melhores players.
E os cortes, tá no canal Made in Itarema. Joel, obrigado também.
Não, eu quero agradecer.
Espero que você não falte mais, tá?
Não, não vem com conversa, não. Depois eu revelo pro pessoal a história do
primeiro. Galera, eu tenho um sprint lá no meu.
Eu também tenho.
Foi a ideia do mundo que já fizeram. Romário, obrigado. Fiquei feliz demais, né? Suas respostas também, cara. Eu imaginava que era exatamente isso que você ia falar. Você é um cara muito humilde, querido, né? E a gente tem orgulho de você em nossa cidade, cara. A gente quer você sempre bem, tá? E eu queria que você também deixasse as suas considerações, mais agradecimento. Por favor, não esqueça de ninguém.
Deixa teu contato também.
Seu contato, rede social, né?
Isso aí, aproveita.
E, cara, e a sua mãe também, que é amigona. Quero que você mande aqui aquele abraço.
Dona Ivaniza.
Coloca os arroba de todo mundo aí.
Suas considerações aí, Romário.
Então, eu queria agradecer também a vocês, né? Nunca podendo deixar de agradecer a Deus, sempre a gente tem que agradecer a Deus.
Verdade.
Sempre está nos momentos, sempre está em todos os nossos momentos da nossa vida. Agradecer a vocês pelo convite, obrigado. Isso é uma iniciativa que você não tem ideia, que é muito, muito... Isso estava precisando, você fazer isso aqui. Estava precisando demais, porque tem muita gente boa da nossa cidade que precisa ser reconhecida, entendeu? Verdade. Tanto o cantor como os poetas. Já tem o Bruno, né, que vai vir aí.
Sim.
Né, o Bruno. Tem muita gente, tem uns meninos também que são humoristas, né, que pode estar vindo também.
Também.
Botar aqui a sua ideia. Então, isso é parabenizar. Eu parabenizo demais vocês pela iniciativa e siga firme e forte, que isso aqui vai estar muito grande um dia, se Deus quiser.
Valeu, Romário. Valeu, Romário. Pegada. Valeu, João Ribeiro. Valeu. Clisma Herbert.
Valeu, Joel.
Valeu, Romário.
Valeu, Clisma. Valeu, PH.
Os convidados aqui também, né?
Valeu, galera.
Galera da banda aí.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau.